está mi alumno ou mi alumna favorita ou favorito? Bom, a gente estava vendo durante o último vídeo os possessivos, essas palavrinhas que indicam uma posse, né? Essa partícula que eu falo, por exemplo, este é o meu livro, este es mi libro ou este libro es mio. A gente tem dois grupos aí para falar de posse, de alguma coisa que alguém tem ou que outras pessoas têm. Enfim, a gente já viu um pouquinho sobre isso durante essa aula, a gente vai continuar vendo com outros exemplos, com novas estruturas e novas expressões. Então, vamos lá! Frase número 13. Mis padres creen que ir al teatro no es menos divertido que ir a la ópera. Mis padres, meus pais. Aí, mis, antes da palavra padres. Primeiro grupo de palavras que indicam posse. Creem que ir al teatro, acham que ir ao teatro no es, não é, menos divertido que, não é menos divertido que ir à la ópera. Ir à ópera. Ok, o que, que a gente tem aqui, então? Uma outra comparação. Ir al teatro no es menos divertido que ir à la ópera. A gente está fazendo uma comparação de uma coisa que é menos divertida do que outra, ok? E aí, a palavrinha que indica posse é esse mis, que a gente já viu no comecinho dessa frase. Frase número 14. Quiero correr el maratón tanto como vosotros. Quiero correr el maratón. Eu quero correr el maratón em espanhol, a maratona em português. A maratona tanto como vosotros. Tanto quanto vocês. Então, em espanhol, mais uma vez, a gente fala tanto como. E no português a gente fala tanto quanto, para indicar que é uma coisa que a gente está comparando duas coisas que são iguais, é a mesma quantidade que a gente compara. Eu quero correr a maratona tanto quanto vocês. E aí a frase segue. Já sabéis que los mejores tiempos son los míos. Já sabéis. Esse sabéis indica que é vosotros. Então, vosotros é vocês. Vocês já sabem que los mejores tiempos, que os melhores tempos, son los míos, são os meus. Esse míos, ele está substituindo aí a palavra mis tiempos. Já sabéis que los mejores tiempos son mis tiempos. A gente não precisa repetir essa palavra, então, son los míos. Esse míos vem depois da palavra tiempos, que é o que essa pessoa possui. Os tempos são dessa pessoa, são meus, né? Tô falando aí, míos indica yo. E mais uma vez, a gente tá fazendo uma comparação aí para dizer que os melhores tempos são os meus. Então, são os melhores de todos os tempos, os meus são os melhores, tá bom? A gente tá destacando aí uma coisa, comparando ela. Frase número 15. Para mim, tus aficiones son más aburridas que hacer crucigramas en el metro. Para mim, tus aficiones, faltou uma letrinha aqui. Tus aficiones, suas aficiões, isso não faz muito sentido em português. A gente falaria seus hobbies, né? Essas coisas que a gente gosta de fazer aí para se divertir, para passar nosso tempo, que não é um trabalho. Então, seria os hobbies. Então, seus hobbies son más aburridas, são mais chatos, que a gente tá falando dos hobbies, né? Então, aburrida é chata, aburrido, chato. Tus aficiones son más aburridas que hacer crucigramas, que fazer palavras cruzadas. En el metro. En el metro, então, no metro. Para mim, os seus hobbies são mais chatos que fazer palavras cruzadas no metrô. Meu Deus do céu, coitada dessa pessoa que acabou de escutar essa frase, né? Imagina, você tá aí super feliz, empolgado, falando: nossa, meus hobbies são fazer isso, isso e aquilo. E aí a pessoa fala: nossa, para mim, tus aficiones son más aburridas que hacer crucigramas en el metro. Acabou com todos os seus hobbies, né? Completamente. Coitado dessa pessoa. Então, a gente tá falando aí, tus aficiones. As aficiones tá vindo aí como a coisa que é dessa pessoa, que é tua, né? Tuia. Tus aficiones. E como ela vem antes, essa palavra que se refere a aficiones, vem antes dessa palavra, então a gente usa o primeiro grupo, tá bom? Perfeito. Se eu tivesse colocando depois, seria las aficiones tuyas. Tuyas. Aí a gente muda aí para feminino, porque são las aficiones. Perfeito? Muy bien. Frase 16. A menos que haga un curso de fotografía. Vamos aí por parte. A menos que, também em português a gente fala, a menos que. Haga, a gente está falando de eu, yo. A menos que yo haga. Então, a menos que eu faça um curso de fotografía, um curso de fotografía. A menos que eu faça um curso de fotografia, o que, que vai acontecer? Nunca vou a sacar buenas fotos como las suyas. Nunca vou a sacar. Então, eu nunca vou sacar fotos. É um bloquinho aí de palavras que a gente usa para dizer tirar fotos. Então, sacar fotos, tirar fotos. Eu nunca vou tirar buenas fotos, fotos boas ou boas fotos, como las suyas, como as suas. Aqui a gente está falando de suyas. Suyas está se referindo à palavra fotos, né? Eu nunca vou tirar fotos tão boas como as suas fotos, as fotos dele, as fotos dela, ou as fotos do senhor ou da senhora, que a gente não sabe de quem que a gente está falando, se é ele, ella ou usted. O que importa aqui é que a gente não vai falar tão sacar buenas fotos como las sus, porque a gente não fala dessa forma. Esse sus seria o primeiro grupo, a gente precisa colocar a palavrinha fotos depois. Então seria, nunca voy a sacar buenas fotos como sus fotos, aí sim. Mas como a gente não tá repetindo a palavra fotos, a gente vai colocar somente suyas, tá bom? Suyas, porque se refere a las fotos. Perfeito? Muy bien. Entonces, vamos para la próxima frase, que es la número 17. Hay tanta gente en la bolera que es mejor irnos a la casa de alguien, a la mía, por ejemplo. Hay tanta gente en la bolera. O que isso significa? Há tanta gente, ou tem tanta gente, tem tantas pessoas. Assim, várias formas de traduzir esse pedacinho aí. Então, há tanta gente, se for traduzir literalmente, se for traduzir de um jeito mais informal, tem tantas pessoas en la bolera, esse bolera é o boliche, então tem tantas pessoas no boliche, que es mejor irnos, que é melhor a gente ir a la casa de alguien. A gente ir para casa de alguém. Pet, aqui tá falando que é melhor irmos para casa de alguém. Ok, mas em português a gente não usa tanto esse nós, para nós irmos à casa de alguém. É mais fácil a gente dizer a gente. Acabei de falar, né? É mais fácil a gente dizer a gente. É o que a gente mais usa no português, né? Aqui no Brasil, pelo menos. Então, tem tantas pessoas no boliche que é melhor a gente ir para casa de alguém. A la mía, por ejemplo. Então, seria a mesma coisa que dizer a minha. Ou, como a gente diria mais no dia a dia, para minha. Por exemplo, para minha o quê? Do que a gente está falando? O que é meu? Qual é a minha posse nessa frase? É a casa. A gente já está falando que é melhor a gente ir para casa de alguém. Para casa de quem? Para minha. Eu estou repetindo a palavra casa nessa última frase? A la mia? Não tô. Então, esse mia vem aí para substituir a palavra casa e porque ele já foi mencionado antes. Essa casa tá lá atrás. A la casa de alguien. A la mia. Ou a mi casa. Aí a gente mudaria para o primeiro grupo de palavras. Aqui é o segundo. A la mia. Perfeito? Muy bien. Frase número 18. Mi amiga es la mayor fan que conozco de las exposiciones de arte. Mi amiga. A amiga é de quem? É minha. Então, esse mi indica que soy yo, la persona que posee alguna cosa. Y lo que yo poseo es la amiga. Então, o que eu possuo é amiga. Minha amiga. É o primeiro grupo de palavras porque a gente tem ela antes da palavra amiga, ok? Mi amiga es la mayor fan. É a maior fã. Maior fã. A gente tem aí mais uma vez a comparação para dizer que ela é a mais de alguma coisa. A gente está destacando ela para mais do que as outras pessoas. Então, ela é a maior fã do quê? A maior fã que eu conheço, que eu conheço, de las exposiciones de arte, das exposições de arte. Ok? Então, a minha amiga é a maior fã que eu conheço das exposições de arte. Mi amiga es la mayor fan que conozco de las exposiciones de arte. Muy bien, muy bien. Entonces, vamos para la próxima. Frase 19. No quiero comprarme una consola mejor que la tuya. No quiero comprarme una consola mejor que la tuya. ¿Qué eso significa? No quiero yo. Entonces, eu não quero. Comprar-me é comprar para mim. Esse me, ele indica esse para mim. Então, eu não quero comprar para mim. Una consola é um videogame. Em espanhol, outra forma de dizer consola é videojuego. Un videojuego, el videojuego, tá bom? Então, eu não quero comprar um videogame, não quero comprar para mim um videogame mejor que la tuya, una consola mejor que la tuya, un videogame melhor que o seu. Então, vamos lá. La tuya, eu tô falando do quê? O que que esse tuya indica? Primeiro, que é tu. A pessoa que possui alguma coisa é tu. E o que que esse tu possui? Essa consola, la consola, o videogame. Então, tuya, porque o videogame já foi mencionado antes na frase. E depois que a gente colocou esse tuya na frase. Então, no quiero comprarme una consola mejor que la tuya. Eu não quero comprar para mim um videogame melhor. Faltou um L bem aqui. Melhor que o seu. Ou melhor do que o seu. E aí, a frase termina assim. A mim me dá igual. Essa frase é muito boa, é uma expressão super legal que você pode usar em vários momentos. Que significa, pra mim, tanto faz. Pra mim, não importa. Pode ser tanto no sentido de que você realmente não se importa, né? Pra você tá bom ou tá ruim, tanto faz. Como também no sentido de você querer dizer que você tá um pouco se lixando pra aquilo. Então, a mim me dá igual lo que piensas. Eu não tô nem aí para aquilo que você pensa. A mim, me dá igual. Então, uma frase aí bem versátil para você dizer que tanto faz para você, tá bom? Tanto num sentido mais neutro, como num sentido bem mais negativo. A mim, me dá igual. Para mim, tanto faz. Ok? Então, tanto faz se eu compro um videogame melhor ou pior do que o seu. Desde que eu tenha um videogame, como vocês podem ver aqui, eu gosto bastante dessas coisinhas, né? Super Mario aqui. Eu adoro jogar videogame. Não sei vocês, mas eu gosto muito. E a última frase, ela é número 20. para la salud suya. Eu vou traduzir só essa parte aqui primeiro, só para você entender. A gente tem aí a palavra salud. A palavra salud tá vindo antes da palavra que indica posse. Então, aí, a gente vai usar o segundo grupo das palavrinhas que indicam posse. Para a sua saúde. Ou, a gente diria, para ficar na mesma ordem, para a saúde dele ou para a saúde dela. Esse suja, a gente não sabe se a gente está falando dele, dela, ou ainda poderia ser para a saúde dele, para a saúde dela, para a saúde do senhor, se eu estou falando diretamente com uma pessoa com quem tem respeito, ou para a saúde da senhora, tá? Poderiam ser todas essas opções. Para la salud suya, então, para a saúde dele, dela, do senhor ou da senhora, vamos deixar só a primeira aqui, só para ficar mais fácil de continuar essa frase, então. Se eu quisesse inverter a ordem e colocar para a sua saúde, ficaria para, eu tiraria esse lá, primeira coisa, e colocaria su salud. E aí eu tenho que tirar esse suia daqui. Então, para su salud. Também seria a mesma coisa, para a sua saúde. Dele, dela, do senhor, da senhora, vai depender tudo do contexto. E aí a frase segue desse jeito. No puede ser peor practicar senderismo. O que isso significa? No puede ser peor. Não pode ser pior praticar senderismo. É quando a gente faz aquela atividade que faz trilhas pelas montanhas. Não chega a ser uma escalada super radical, mas também não é só uma caminhadinha. É um tipo de trilha que a gente faz. Então, a gente coloca aqui a tradução como fazer trilha. Não pode ser pior. Praticar trilha, a gente diria mais fazer trilha, ok? Então, não pode ser pior. Fazer trilha. No puede ser peor. Praticar senderismo. Que o quê? Hacer ejercicio esporadicamente. Então, não pode ser pior fazer trilha que hacer ejercicio, que fazer exercício esporadicamente. Esporadicamente. Ou seja, numa frequência aí, que é hacer ejercicio esporadicamente. Pet, por que que esporadicamente tem esse acento aí? Esse acento é bem tranquilo de explicar. A gente tem a palavra esporádica. Se eu fosse apagar aqui o resto. Esporádica tem acento. Essas palavras que têm acento na sua forma inicial, quando a gente coloca um mente, a gente mantém esse acento, esporadicamente, tá bom? Aqui, mais uma vez, a gente está fazendo uma comparação. Isso não pode ser pior que aquilo. Mais uma comparaçãozinha aí, mais uma forma diferente de você comparar outras coisas, uma coisa com outra. Perfeito? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido quando a gente usa as palavrinhas do primeiro grupo, as palavrinhas do segundo grupo. Acho que depois de tantas frases assim, ficou bem mais fácil, né? Bem mais rápido de absorver essas informações. E qualquer dúvida que você tiver, não se esquece de entrar em contato aqui pelo nosso portal, que a gente vai ajudar sempre que puder, tá bom? Te dejo un super beso, e nos vemos na próxima classe!